estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de janeiro, ao microfone Álvaro Lúdger Andrade. Na primeira hora desta emissão de 90 minutos, estaremos focados em Angola nos primeiros 30 minutos e depois mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volarich. Começamos com o título da atualidade internacional. Revelação de antigo conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, corrobora a posição dos democratas no processo de impugnação. O governo francês pede aos Estados Unidos para não reduzirem sua presença militar na África Ocidental. Mais 20 soldados são mortos no Mali. Na primeira meia hora desta emissão, dedicada a Angola, vamos ter muitas matérias sobre Luanda Leaks. Hacker português Rui Pinto assume-se como denunciante da investigação e ativista investigador Domingos da Cruz diz que corrupção vai continuar com João Lourenço.
Isto não se vai traduzir no bem-estar dos angolanos que estão à espera há séculos, porque é o mesmo grupo e eu tenho dúvidas que esse grupo seja capaz de construir, de facto, uma sociedade verdadeiramente aberta.
Organização Friends of Angola afirma em seu relatório que a situação dos direitos humanos não mudou com o atual governo.
A Associação Angola adquirir estas ações para mais tarde virem ser privatizadas. Tanto quanto eu sei, era dos poucos negócios que a Associação Angola tinha que tinha lucratividade.
Este é um tema que vamos avançar. A compra da parte da Unitel pela Sonangol, também movimento dos Revus, critica homenagem feita pelo Centro Ufolo a ativistas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras notícias. Mas primeiro vamos às notícias internacionais, aqui hoje com Ana Guedes.
Começamos com o Mali, onde cerca de 20 soldados foram mortos num ataque a um campo de exército no centro do país no domingo e, segundo informações fornecidas pelo governo esta segunda-feira, a identidade dos atacantes não foi revelada, nem os rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda e muito ativos na região reivindicaram o ataque. Em comunicado, o governo disse que terroristas entraram no campo perto da vila de Sokolo, mataram os soldados e causaram danos materiais significativos.
O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse hoje esperar que os Estados Unidos tenham o bom senso de não retirar o seu apoio às operações militares francesas na África Ocidental, onde grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico continuam a intensificar as suas ações. O Pentágono anunciou planos no ano passado para retirar centenas de militares de África, enquanto redireciona recursos para enfrentar os desafios da China e da Rússia, depois de duas décadas focadas em operações de combate ao terrorismo. Os cortes podem se aprofundar após uma revisão global das tropas liderada pelo secretário de Defesa, Mark Esper.
A polícia da Gâmbia prendeu no domingo 137 pessoas e mais de 20 ficaram feridas em manifestações para exigir o cumprimento da promessa de renúncia do presidente Adama Barrow após 3 anos no poder. Barrow, que chegou ao poder em 2016, terminando 22 anos do regime autoritário de Yahya Jammeh, recusou cumprir a sua promessa eleitoral de ficar 3 anos no poder, alegando que a Constituição exige que ele cumpra o mandato completo de 5 anos.
Investigadores de Hong Kong disseram hoje que modelos matemáticos estimam que o número de casos do novo coronavírus seja superior a 40 mil e que os governos devem adotar medidas severas para restringir os movimentos populacionais. O número de casos suspeitos duplicou no espaço de 24 horas para quase 6 mil. Entretanto, o presidente da Câmara da cidade de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus, disse hoje que vai deixar o cargo. Em entrevista ao canal estatal CCTV, Zhou Xianwang assumiu que sua gestão demorou para dar respostas e dados no início das suspeitas sobre a doença.
No dia em que a defesa do presidente Donald Trump continua a apresentar a sua tese no julgamento de impugnação no Senado, sabe-se que o antigo conselheiro de segurança da Casa Branca, John Bolton, confirma em livro a ser divulgado em breve que em agosto de 2019 Trump disse a um então aliado que queria congelar o auxílio de segurança à Ucrânia até que as autoridades daquele país europeu ajudassem nas investigações aos democratas, incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden. O relato de Bolton pode minar o elemento-chave da defesa de Trump, a que não houve contrapartida, quando pediu ao presidente ucraniano para investigar Biden e o seu filho Hunter Biden.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 6 minutos na capital americana, vamos começar com o desenvolvimento de Luanda Leaks. O advogado do hacker português Rui Pinto, William Bourdeau, confirmou que ele é a única fonte de investigação conhecida por Luanda Leaks do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Em comunicado, Bourdeau escreveu que a plataforma para a proteção de denunciantes em África está satisfeito por mais uma vez um denunciante revelar ao mundo atos que vão contra o interesse público internacional. Tal como no caso do Football Leaks, essas revelações devem permitir o lançamento de novas investigações judiciais e assim na luta contra a impunidade dos crimes financeiros em Angola e no mundo. Disse em comunicado citado pelo jornal português Expresso, também advogado Rui Pinto, que é presidente daquela plataforma, Bourdeau, acrescentou que Pinto queria expor atividades que eram ilegais ou contrárias ao interesse público e ajudar a sociedade a compreender a cumplicidade dos facilitadores do mundo ocidental no enriquecimento de Isabel dos Santos à custa dos angolanos pobres, estava a citar. Isabel dos Santos tem, no entanto, negado todas as acusações, atribuindo as mesmas a uma perseguição política movida pelo presidente João Lourenço, e disse ter instruído os seus advogados a processar todos que revelaram investigações falsas. Entretanto, um comentário à Voz América, entrevista feita aqui com o Domingos da Cruz, conhecido ativista e investigador. Ele diz que há uma cumplicidade enorme da imprensa, da comunidade internacional, do mundo ocidental, mas diz que nada vai mudar com João Lourenço. E dá exemplos.
Isto não se vai traduzir no bem-estar dos angolanos que estão à espera há séculos. Isso não se vai traduzir na construção de uma cultura política democrática para Angola, porque é o mesmo grupo, e eu tenho dúvidas que este grupo seja capaz de construir, de facto, uma sociedade verdadeiramente aberta. Não me parece que eles sejam capazes disso. Estão a dar sinais claríssimos. Permita-me dar um exemplo rápido. Uhum. Recentemente foi, digamos, escolhido um novo chefe da Comissão Nacional Eleitoral, e é um processo completamente enviesado. Tudo mediante a mão do poder político. Colocaram alguém que está acusado de corrupção para conduzir a CNE, e era um candidato que nem sequer tinha os requisitos necessários. Mas por que foi colocado ali? Porque é um delfim do regime, é um fruto do regime e é alguém que pode permitir a alteração, digamos, da verdade eleitoral, tal como sempre acontece em Angola. Ou seja, a manipulação que nós já conhecemos.
Era Domingos da Cruz, em entrevista à Voz da América, que pode ouvir na nossa página voaportugues.com. O caso Luanda Leaks tem tido repercussão também em Cabo Verde, devido à presença do banco BICCV, em que Isabel dos Santos é sócia maioritária. O governo cabo-verdiano diz estar a investigar.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirma que o Banco Central acompanha e fiscaliza o BICCV e, caso detectar alguma anomalia, não hesitará em tomar as medidas legais que a situação merece. Correia diz que Cabo Verde valoriza muito a boa imagem e pretende receber investimentos de gente que trabalha com seriedade e que respeita as normas financeiras internacionais.
Desde 2018 está a inspecionar o banco e vai reforçar esse processo, e em função desta análise, seguramente que tomaremos as medidas. Se tudo estiver ok, está ok. Se houver desvio em relação àquilo que é o quadro legal, o Banco Central tem de intervir diretamente, catapultar Cabo Verde como um destino reputado, um sistema fiscal também qualificado e cooperante com o mundo, para evitarmos tudo aquilo que podem ser os desvios em relação ao funcionamento de uma praça financeira e de um sistema fiscal.
Tudo indica que em Cabo Verde esta autorização foi dada por conivência com o anterior governo, já que o banco não tinha todos os meios requisitos para ser aprovado, mas a investigação continua. Enquanto isso, o Banco Central da Namíbia deu ao Banco BIC Namíbia, da empresária angolana Isabel dos Santos, o sinal verde para operar no país sem concluir as devidas diligências, nomeadamente sem ter acesso aos registros financeiros de todos os acionistas, avança o Jornal de Namíbia, que revela ter tido acesso a alguns dos 715 mil documentos enviados ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação do caso Luanda Leaks. Entretanto, 25% da Unital, a empresa que Isabel dos Santos tem gerido durante anos, passou agora para a Sonangol, a petrolífera angolana, que detém agora 50% daquela empresa. O encaixe financeiro e passo intermédio rumo à venda das ações do Estado angolano Unital, a maior operadora de telefonia do país, são duas razões apontadas para um investimento de quase US$1 bilhão naquela empresa, como nos conta o João Marcos, desde Benguela.
Ao recordar que a petrolífera angolana perdeu para a Agência Nacional de Petróleo e Gás a função de concessionária, o economista Filomeno Vieira Lopes considera que o negócio que agora garante 50% à maior empresa pública do país constitui um passo intermédio.
Que é a Sonangol adquirir estas ações para mais tarde virem ser privatizadas. Tanto quanto eu sei, era dos poucos negócios que a Sonangol tinha que tinha lucratividade. Como parece a mim, é ponto um, é um passo intermédio para a Sonangol, digamos, depois repassar ao Estado. Ponto dois, é a Sonangol ganhar legitimidade em termos de administração, passa a ter capacidade de decisão.
Já o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, destaca que a Sonangol terá um fluxo de capitais mais à altura da grandeza da empresa, em que Isabel dos Santos detém 25%, a mesma participação da GENE, do general Leopoldo do Nascimento.
Claro, não há para ir lá buscar dinheiro todos os dias, mas, no fim do ano, a Sonangol ter um fluxo de capital do volume que a Unitel gera. A Unitel, como empresa, é altamente lucrativa, ok? Um movimento estratégico para a prova de uma empresa que desempenha um papel muito importante nas comunicações, nas TIC, portanto, tem uma abrangência nacional.
Como se lê num comunicado distribuído à imprensa, a Sonangol espera reunir condições para que a Unitel aprove um plano de negócios, efetue investimentos e assegure os postos de trabalho. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. João Marcos, queremos dizer aos nossos ouvintes que temos uma vasta cobertura de Luanda Leaks na nossa página, voaportugues.com. Continuando a falar agora de direitos humanos, em Angola, a organização não-governamental americana Friends of Angola denuncia no seu relatório anual a estagnação da situação dos direitos humanos no país, apresenta exemplos e diz que nada mudou desde o anterior regime. Coque Mukuta.
A situação dos direitos humanos em Angola estagnou, denuncia a organização com sede na América, Friends of Angola, no seu relatório anual. Segundo o diretor da FOA, Rafael Moraes, os direitos humanos em Angola têm degradado.
A violação do direito de reunião e de manifestação, vimos que o ano passado, assim como nos anos anteriores, não houve nenhuma diferença. Exatamente, estamos aqui a falar no governo de Eduardo Santos, vimos que havia várias repressões sobre os jovens, sobre os cidadãos que apresentavam alguma reclamação, mesmo depois de enviar ou dar a conhecer às autoridades locais. Isso continua até agora no governo de João Lourenço. Vimos ainda a semana passada os jovens que estavam a se deslocar à Assembleia Nacional para poder então reclamar amorosidade sobre a aprovação do pacote autárquico, né? E vimos como é o que aconteceu. Então houve muita repressão, o que tem a ver que os direitos humanos em 2019 continuam sempre com este problema.
Rafael de Moraes denuncia que ainda existem impedimentos de realização de determinados atos pelas organizações parceiras da Friend of Angola. A Friend of Angola é uma organização não governamental de angolanos com sede nos Estados Unidos e com escritórios na Europa e em Angola. A FOA tem apoiado várias organizações não governamentais no país. Koki Mukuta, Luanda.
Em Luanda foi lançado na semana passada um Centro de Estudos para a Boa Governação, o FOLO, de iniciativa do conhecido jornalista e ativista Rafael Moraes, e homenageou alguns ativistas que lutaram durante o regime de José Eduardo dos Santos. Agora, membros do autodenominado Movimento Revolucionário criticam o facto do colóquio realizado por aquele centro não os ter incluído. Eles que defenderam causas sociais e humanas no tempo do consulado do antigo presidente. As reações aqui com o Manuel José, desde Luanda.
Albano Bingo Bingo, ativista do Movimento dos Jovens Revolucionários e um dos integrantes do conhecido grupo 15 mais 2, considera que, para além da exclusão que sofrem por parte de quem dirige, também são postos de parte por organizações da sociedade civil.
As organizações novas devem bem-vinda, mas não devem usar outro como cavalo de Troia. Eu respeito aos que lá constituíram a organização, mas eu não permito que alguém brinque comigo de me usar. Essa exclusão acontece até na sociedade civil. Se nós somos chamados ativistas do Pé Descalço e temos que reconhecer esse jovem do Pé Descalço, tem alguma coisa para contribuir para essa nação? Ainda tem.
Arante Kivuvo, outro membro do Jovem Refúgio, também do grupo dos 15 mais 2, diz que o centro é livre de homenagear quem quiser, mas não concorda com a exclusão.
Tem muita gente que merecia ser homenageada enquanto está em vida, e deu a sua vida, deu a sua juventude na luta contra o regime passado. Né? Acho que nunca tem satisfação, mas opa, cada um tem sua agenda de trabalho, tem seu ponto de vista de várias coisas.
O jovem do movimento revolucionário Emiliano Catumbela também discorda dos critérios utilizados pela UFOLO.
É, homens sendo excluídos, com respeito aos padeiros, respeito aos sapateiros, respeito a todo mundo que pratica uma ação. Muitas dessas pessoas passam as informações dizendo que não, ele não é estudante universitário. Porque se nós irmos com aquela ideia de que de quem deve lutar pelo país só aquela pessoa que tem ensino superior, não vamos lado nenhum.
O rapper MC Capa, um dos responsáveis do Centro de Estudo UFOLO, esclarece.
E nesse colóquio em particular, que o objetivo não era juntar ativistas, era juntar jovens das mais diversas esferas profissionais para darem seus contributos. O colóquio chama-se Juventude em Ação, não Ativistas em Ação. E são os jovens eufóricos, né, que tiveram uma participação muito forte naquilo que foram as reivindicações e etc. Na minha abordagem, que também está na internet, eu fiz referência a cada um desses grupos. É impossível falar de mudanças sociais ou falar de ativismo sem falar desses grupos, por exemplo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Quero fazer uma correção quando disse do Centro para a Boa Governação, o FOLO, do ativista Rafael Marques e não Rafael de Moraes, que eu tinha citado. Rafael Moraes falou numa anterior reportagem. Vamos agora até o Namibe, onde a UNITA abriu o ano político com fortes críticas ao governo, dizendo que o país está a rebentar pelas costuras. Armando Chicoca.
Domingo da Graça Mizé, dirigente máximo do Partido dos Maninhos.
A situação do país está caótica e todos nós estamos a acompanhar. O país está a arrebentar pelas costuras. A população é que está a pagar. A população é que está a sofrer. Primeiro, o IVA para matar as pessoas da fome. Verdade ou mentira? Agora já falam do aumento dos combustíveis. Para o motor quer não andar mais para ter desemprego. Isso é bom.
A impunidade e o saque são, dentre outros males apontados pelo político da UNITA na província do Namibe, referindo ainda a falta de sensibilidade e o sentido patriótico por parte daqueles que nos últimos 3 anos roubaram e guardaram em bancos estrangeiros avultadas somas de dinheiro angolano.
Agora temos que abrir o olho. A brincadeira passou. Já fomos alcunhados de povo especial. Só porque não falamos, nos chamam de especiais. Enquanto eles deram milhões e milhões de dólares, vão guardar lá fora.
No final do ato de massas, Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 11.195, 13.730 e 17.655 kHz. Também estamos na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em Moçambique, através das rádios afiliadas, e em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor. Não se esqueça que na internet acompanha sempre voaportugues.com e no Facebook, no Instagram e no Twitter a nossa referência é voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, o nosso número mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola, fala só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
Acompanhe a emissão da Voz da América. São 12 horas e 21 minutos. Falemos agora da economia. A maioria dos produtos vendidos nas pequenas, médias e grandes superfícies comerciais em várias províncias angolanas é importada. A confirmação é do secretário de Estado do Comércio, Amadeu Nunes, numa província em que empresários clamam por socorro, como nos diz o Isaías Soares.
O Ministério do Comércio garante que há alguma produção industrial nacional para fazer face à importação no âmbito do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações por DESB, de forma a aumentar a produção interna. Amadeu Nunes visitou alguns estabelecimentos comerciais desta província e reconheceu que a realidade não difere de outras localidades do país.
Os grandes distribuidores façam acordos e contratos de compra da produção nacional.
O novo regulamento sustentado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 33/19, de 14 de janeiro, que prioriza a compra de produtos nacionais, prevê, a partir de 2022, impor temporariamente restrições quantitativas da importação de bens industriais, como o açúcar, derivados de carnes de frango e porco, carne seca de vaca, arroz, farinha de trigo e fumo de milho. A maioria dos agentes comerciais, grossistas e retalhistas da província de Malães está endividada, referiu o governador de Malães, Norberto dos Santos.
Hoje, a maior parte dos empresários de Malães tem dívidas com a banca.
O agente comercial José Semedo, ligado ao agronegócio, disse que os acessos às áreas de produção, a inacessibilidade ao crédito bancário e a falta de titularidade das infraestruturas estão entre as dificuldades que emperram a atividade dos empresários locais.
O setor da habitação, no sentido de viabilizar e criar maior mecanismo que os empresários possam fazer a aquisição desses imóveis e dar melhor aproveitamento.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na revista esportiva começamos por falar do basquetebol nos Estados Unidos, um dia depois da tragédia que abateu sobre o país, não só o desporto, mas também todo o país, com a morte de Kobe Bryant num acidente de helicóptero, mas vamos lá mais tarde. Por agora, a notícia boa é que o poste angolano Bruno Fernando alcançou ontem à noite o primeiro duplo-duplo na NBA, ao marcar 14 pontos e conseguir 12 ressaltos na vitória dos Atlanta Hawks diante dos Washington Wizards, aqui em casa, que vencendo por 152-133. Bruno, que disputa a sua primeira temporada na NBA, atingiu a sua melhor marca até o momento numa partida em que jogou 19 minutos e 28 segundos, aos 21 anos, nada mal. Entretanto, como disse no início, a América chora Kobe Bryant. e o editor de esporte da Voz América, João Santa Rita, tem o seguinte apontamento.
Kobe Bryant jogou toda a sua carreira de 20 épocas no Los Angeles Lakers e foi um dos raros jogadores a entrar diretamente para a NBA da escola secundária, sem passar por qualquer equipa universitária, como é comum no basquetebol americano. Considerado um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre, ele foi o melhor marcador em duas épocas e está colocado em quarto lugar na lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Na sua equipa, o Los Angeles Lakers venceu 3 campeonatos seguidos, de 2000 a 2002, e novamente em 2009 e 2010. Em 2006, marcou 81 pontos num jogo contra o Toronto, sendo apenas ultrapassado nisto por Will Chamberlain, que marcou 100 pontos num jogo em 1962. Aos 34 anos de idade, Kobe Bryant tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar 30 mil pontos na sua carreira e tornou-se no melhor marcador de sempre do Los Angeles Lakers em 2010. Kobe Bryant era também um amante do futebol, por ter vivido em Itália com seu pai. Falava fluentemente italiano. Kobe Bryant tinha 41 anos de idade.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora ao futebol. Ontem, no Campeonato Africano de Clubes, o Al Ahly venceu o Etoile Sahel por 1-0, enquanto Pirâmides do Egito perdeu em casa com os Emugu Rangers. Entretanto, no sábado, o 1 de agosto de Luanda empatou a 0 com o Zesto e ficou de fora da competição, enquanto o Petro Atlético, na capital Luanda, também não foi além do empate a 2 bolas, com Mamelodi Sundowns. Já não se fala português assim no Campeonato Africano de Clubes. Em Portugal, a equipa do Porto, que perdeu na sexta-feira a final da Taça da Liga para o Braga, realizou hoje mais uma sessão de trabalho com a expectativa se Sérgio Conceição continuaria no clube. Ele está lá, treinou, mas não falou. O presidente do clube disse que Sérgio Conceição tem a sua garantia de continuidade, pelo menos até o final da época. No ténis, o espanhol Rafael Nadal garantiu hoje a qualificação para os quartos de final do Open da Austrália ao bater, ao fim de 4 sets, o australiano Nick Kyrgios. Nos quartos de final, Nadal vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, que eliminou Gael Monfils. Está assim definido o quadro completo de singulares masculinos, que vai ainda ter os encontros Djokovic-Raonic, Sandrin Federer e Jarenka Zverev. Foi assim o desporto aqui, na Voz da América. Na sexta-feira trouxemos uma notícia da Liga das Mulheres da África Austral que, num relatório, disse que o assédio e a violência sexual nas escolas moçambicanas estão a atingir proporções escandalosas e o governo tem-se mostrado impotente para travar a situação. Na próxima meia hora da nossa emissão, o Alfredo Júnior vai desenvolver esta notícia com reações em Moçambique quanto a este relatório da Liga das Mulheres da África Austral. Vamos falar também uma entrevista com a embaixadora de Cabo Verde na China, onde há estudantes de vários países africanos no momento em que há um surto de coronavírus. Muito mais informações, logo mais com o Amancio Miguel. Por agora, ficamos com um pouco de música. Stevie Wonder traz o tema Superstition. Superstition is the way.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América, 27 de janeiro de 2020. Aqui em Washington, 12:30, são 19:30 em Moçambique, 12:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Amém-se, Miguel, ao microfone. Nas notícias, cerca de 20 soldados foram mortos no ataque a um campo de exército no centro do Mali no domingo. E aqui nos Estados Unidos, no dia em que a defesa do presidente Donald Trump continua a apresentar a sua tese no julgamento de impugnação no Senado, sabe-se que o antigo conselheiro de segurança da Casa Branca confirmou num livro a ser divulgado em breve que em agosto de 2019, Trump disse que queria congelar o auxílio de segurança à Ucrânia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em modulação de frequência em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, esta emissão está disponível no endereço www.voa.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e aí a nossa referência é VOA Português. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lírio Sahilo, e na engenharia de som, o Rob McLean. São 12:31 aqui em Washington. Convido o Álvaro Rodrigo Andrade para as notícias, a começar exatamente no continente africano.
Comecemos no Mali, onde cerca de 20 soldados foram mortos num ataque a um campo do exército no centro do país ontem, informou hoje o governo. A identidade dos atacantes não foi revelada, nem os rebeldes islâmicos ligados à rede Al-Qaeda e muito ativos na região reivindicaram o ataque. Em comunicado, o governo disse que, e cito, terroristas entraram no campo perto da vila de Sokolo, mataram os soldados e causaram danos materiais significativos.
O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse hoje esperar que os Estados Unidos tenham o bom senso de não retirar o seu apoio às operações militares francesas na África Ocidental, onde grupos de Al-Qaeda e do Estado Islâmico continuam a intensificar as suas ações. O Pentágono anunciou planos no ano passado para retirar centenas de militares de África, enquanto redireciona recursos para enfrentar os desafios da Rússia e da China, depois de duas décadas focadas em operações de combate ao terrorismo. Os cortes podem se aprofundar após uma revisão global das tropas lideradas pelo secretário de Defesa, Mark Esper. A possibilidade assustou a França, que depende da inteligência e logística dos Estados Unidos para a sua missão de 4.500 soldados no Sahel. A morte de 3 soldados franceses num acidente de helicóptero durante uma missão de combate no Mali, em novembro, aumentou a determinação da França de garantir mais apoio naquela região.
E no dia em que a defesa do presidente Donald Trump continua a apresentar a tese no julgamento de impugnação no Senado, sabe-se que o antigo conselheiro de segurança da Casa Branca confirmou num livro a ser divulgado em breve que em agosto de 2019, Trump disse a um então aliado que queria congelar o auxílio de segurança à Ucrânia até que as autoridades do país europeu ajudassem nas investigações democratas, incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden. A declaração de Trump foi descrita num manuscrito não divulgado por Bolton, pelo jornal The New York Times, aumentando assim a pressão sobre os republicanos para convocar Bolton como testemunho no julgamento, como pedem os democratas.
A polícia da Gâmbia prendeu no domingo 137 pessoas e mais de 20 ficaram feridas durante manifestações para exigir o cumprimento da promessa de renúncia do presidente Adama Barrow após 3 anos no poder. Barrow, que chegou ao poder em 2016, terminando 22 anos de regime autoritário de Yahya Jammeh, recusou cumprir a sua promessa eleitoral de ficar 3 anos no poder, alegando que a Constituição exige que ele cumpra um mandato completo de 5 anos. Esse comportamento deu origem, no mês passado, aos protestos do movimento chamado 3 Years Jotna, mistura de inglês e Wolof, para dizer 3 anos e basta. O governo de Adama Barrow é também criticado por não alavancar a economia prejudicada pelas dívidas contraídas por Yahya Jammeh.
Investigadores de Hong Kong disseram hoje que modelos matemáticos estimam que o número de casos do novo coronavírus esteja superior a 40 mil e que os governos devem adotar medidas severas para restringir os movimentos populacionais. Os cientistas da Universidade de Hong Kong alertaram para uma disseminação acelerada do coronavírus, que já matou oficialmente 80 pessoas na China e infectou outras 2.700. O número de casos suspeitos duplicou no espaço de 24 horas e hoje o presidente da Câmara da cidade de Wuhan, Zhu Xiangwang, daquela cidade, epicentro do surto de coronavírus da China, disse que vai deixar o cargo.
São 12 horas e 36 minutos aqui em Washington, de onde acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Uma preocupação global de saúde é o coronavírus e temos preocupação das autoridades de Cabo Verde. Noutras notícias, o assédio e violência sexual nas escolas moçambicanas atinge proporções escandalosas e o governo tem-se mostrado impotente para travar a situação. Esta é a opinião da Liga de Mulheres da África Austral. E na Guiné-Bissau, temos indicação de que continua em impasse em relação aos resultados da eleição presidencial e o caso Luanda Leaks, que envolve a filha do antigo presidente de Angola, Isabel dos Santos, e o pai José Eduardo dos Santos, tem tentáculos também em Cabo Verde, onde as autoridades já têm uma reação. A Embaixada de Cabo Verde, na China, confirmou que 16 estudantes do país que estão na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia do coronavírus, encontram-se bem e em permanente contacto com a representação diplomática em Pequim. Os 16 estudantes em Wuhan estão em universidades diversas e nas respectivas residências universitárias, explicou a embaixadora Tânia Romualdo no comunicado em que apela aqueles estudantes a evitar sair de casa, fazendo-o apenas para reabastecer. O meu colega Álvaro Lugero Andrade conversou há momentos com a embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, que confirma que de facto faz o acompanhamento dos estudantes de Cabo Verde naquela cidade epicentro do coronavírus.
Temos estado a acompanhar a situação para já, para saber deles como é que estão. E temos estado em contacto permanente, em articulação, quer com o nosso governo, quer também nós diretamente e o nosso governo a partir da praia, com as autoridades da República Popular da China. O vírus, neste momento, está em praticamente todos os sítios, todas as cidades da China. Agora, o facto é que Wuhan é o epicentro e onde se encontram a grande maioria dos casos. Mas neste momento a situação, portanto, abarca praticamente todos os pontos onde nós temos neste momento estudantes de Cabo Verde.
Neste momento não há uma decisão de retirá-los de lá?
É uma questão que os próprios colocaram e que está a ser neste momento analisada, porque, como sabe, a própria cidade de Wuhan está sob quarentena. Portanto, isso implicaria, no caso de ser esta, enfim, uma solução possível e plausível, implicaria também ter em conta todas as medidas necessárias e que normalmente se aplicam quando há esse tipo de situações. Tranquilizar os familiares, estando longe, a preocupação é sempre maior, não é? É, portanto, deixar-lhes saber que, nesse momento, as universidades tomaram medidas, os espaços estão a ser regularmente desinfetados, os alunos estão a ser monitorizados, faz a observação e a medida da temperatura duas vezes ao dia, enfim, tranquilizar um pouco os pais e familiares de que os seus estudantes aqui estão a ser acompanhados também pelas autoridades sanitárias.
Tem informação dos restantes de países de língua oficial portuguesa?
Sim, nós temos estado, claro, com os nossos colegas, não só os de língua portuguesa, mas também a nível do grupo africano, que é bastante coeso aqui em Pequim, a trocar impressões, informações, porque, como sabe, todos têm aqui comunidades e, sobretudo, comunidades estudantis.
Era a embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, e a atualização sobre a situação de estudantes de Cabo Verde e não só, outros estudantes africanos na cidade de Wuhan, o epicentro de pandemia do coronavírus, que já matou muitas pessoas naquele país e que também chega a outras partes do mundo. Uma situação que a Voz da América tem estado a seguir, bastando para ter mais detalhes, visitar a nossa página, que é o www.voaportugues.com. O assédio e a violência sexual nas escolas moçambicanas está a atingir proporções escandalosas e o governo tem-se mostrado impotente para travar a situação. Isto na opinião da Liga das Mulheres da África Austral, WILSA, na sigla em inglês. O nosso correspondente em Maputo, Alfred Júnior, foi ouvir o comentário de outros ativistas que trabalham nesta área.
A ativista Yolanda Sitoy diz que estes casos têm aumentado ano após ano.
Temos dados estatísticos que indicam também que ao nível das escolas temos uma percentagem de 85% de meninas que são violadas sexualmente. Portanto, existem pesquisas que foram feitas que informam sobre o que está a acontecer ao nível de Moçambique.
A nossa legislação condena o abuso sexual de menores e o nosso Código Penal é claro. E temos também organizações da sociedade civil que de alguma forma denunciam e levantam as vozes para dizer não ao abuso sexual de menores.
Era Eulália Ufmane, da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que afirma ainda que estes casos devem ser levados a sério pelo governo, tendo em conta a legislação aprovada pelo Parlamento.
O nosso Parlamento aprovou há pouco tempo uma legislação também referente ao abuso sexual de menores, que é o Código Penal atualizado, e não só, temos também a lei contra casamentos prematuros.
O Fumano dá conta ainda de casos que chegam à barra do tribunal envolvendo professores violadores.
Estes casos, quando são denunciados, são levados até às instâncias judiciais. E nestes últimos tempos têm levantado muitas denúncias, e tudo indica que está a reduzir, porque as próprias crianças, as próprias raparigas estão de alguma forma a ser acompanhadas por organizações da sociedade civil.
Sobre a violência de género no geral, a WILSA defende que os crimes que acontecem nas habitações não devem ser encobertados, porque a cidadania das mulheres não termina quando franqueiam os limites da casa. Alfred Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfred Júnior. Moçambique é a ser criticado por as autoridades, na opinião da Liga das Mulheres da África Austral, não conseguirem travar a situação do assédio e violência nas escolas moçambicanas. Moçambique que enfrenta um outro problema que tem a ver com os casamentos prematuros. 12 horas 43 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Continuamos com a nossa emissão vespertina e agora vamos à Guiné-Bissau, onde continua o impasse em relação ao resultado da eleição presidencial. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, estava previsto que o reunisse a qualquer momento com os advogados do órgão para analisar a ordem do Supremo Tribunal de Justiça para repetir o apuramento nacional. Na sexta-feira, recordamos, um despacho de um juiz do Supremo Tribunal de Justiça deste país ordenou à Comissão Nacional de Eleições que repita o apuramento nacional, nos termos da lei eleitoral, dos resultados das eleições presidenciais realizadas já a 29 de dezembro, neste caso, a segunda volta. Tal decisão surge depois da Comissão Nacional de Eleições ter dito que o processo estava completo e que estão criadas as condições para que o presidente eleito, Umaru Sissoko Embalo, seja empossado. Continuamos a acompanhar a situação política na Guiné-Bissau, uma situação que também está disponível na nossa página da internet em termos de cobertura, www.voaportugues.com. O advogado do hacker português, Rui Pinto, William Borden, confirmou que ele é a única fonte de investigação conhecida por Luanda Leaks do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. A Plataforma para a Proteção de Denunciantes em África está satisfeita por, mais uma vez, um whistleblower, neste caso denunciante, revelar ao mundo atos que vão contra o interesse público internacional. Tal como no caso do Football Leaks, estas revelações devem permitir o lançamento de novas investigações judiciais e assim a luta contra a impunidade dos crimes financeiros em Angola e no mundo. Lê-se num comunicado citado pelo jornal português Expresso, o também advogado de Rui Pinto, que é presidente daquela plataforma. William Borden acrescentou que Rui Pinto queria expor atividades que eram ilegais ou contrárias ao interesse público e ajudar a sociedade a compreender a cumplicidade dos facilitadores do mundo ocidental no enriquecimento de Isabel dos Santos à custa dos pobres angolanos. Sem motivações políticas, ao contrário do que disse a empresária angolana que apontou o dedo ao governo de João Lourenço. Este é um caso com tentáculos fora de Angola. Em Cabo Verde, por exemplo, onde Isabel dos Santos tem negócios, as autoridades dizem que existem leis que regulam atividades financeiras. Eugênio Teixeira.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirma que o Banco Central acompanha e fiscaliza o BIC-CV e, caso detectar alguma anomalia, não hesitará em tomar as medidas legais que a situação merece. Correia diz que Cabo Verde valoriza muito a boa imagem e pretende receber investimentos de gente que trabalha com seriedade e que respeita as normas financeiras internacionais.
Desde 2018 está a inspecionar o banco e vai reforçar esse processo e, em função dessa análise, seguramente que tomaremos as medidas. Se tudo estiver ok, está ok. Se houver desvio em relação àquilo que é o quadro legal, o Banco Central tem de intervir diretamente. Catapultar Cabo Verde como um destino reputado, um sistema fiscal também qualificado e cooperante com o mundo, para evitarmos tudo aquilo que podem ser os desvios em relação ao funcionamento de uma praça financeira e de um sistema fiscal. Nós queremos que Cabo Verde se mantenha como um país reputado, com bom nome. Nós queremos ter aqui bons investidores, idóneos e reputados. E tudo faremos para que o quadro legal, o quadro institucional e as entidades de supervisão, não é, possam garantir que, de facto, isso aconteça perenemente, porque é o maior ativo que nós temos em Cabo Verde, que é a confiança no nosso país.
Para o economista Agnelo Sanches, Cabo Verde possui boa estrutura de supervisão, estando mesmo mais avançado que muitos países ocidentais.
Nós temos uma das supervisões mais rigorosas do mundo, mais daquilo que se faz mesmo em Portugal. Veja, na praça de Cabo Verde não, nunca aconteceria, por exemplo, ligações das praças financeiras entre o supervisor e o supervisionário que existem em outras praças. Há um forte distanciamento. Aqui as regras são muito bem cumpridas, porque o Banco de Cabo Verde desde sempre foi um banco muito ligado à regulamentação, à supervisão e exposto à supervisão multilateral e tem dado conta do recado muito bem. O primeiro caso que tivemos aqui como instituição internacional foi o Banco de Cabo Verde que descobriu tudo, não foi o Banco de Portugal.
BIC Cabo Verde, no qual a empresária angolana Isabel dos Santos detém participações, seguido de perto pelo Banco Central Cabo-Verdiano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, os advogados do presidente Donald Trump retomam a sua defesa no processo de destituição quando os democratas emitem novos pedidos para que sejam convocadas novas testemunhas no julgamento do Senado, depois de surgirem relatos de Trump dizendo ao seu então conselheiro de segurança nacional, John Bolton, que ele queria reter a ajuda de segurança à Ucrânia até que aquele país iniciasse uma investigação a um rival democrata. Ana Guedes tem os detalhes.
O New York Times primeiro relatou no domingo as alegações que aparecerão no próximo livro de John Bolton e que depois foram confirmadas por outras mídias que falaram com pessoas familiarizadas com o texto. O advogado Bolton disse em comunicado que antes do lançamento o texto tinha sido enviado ao Conselho de Segurança Nacional ao mês para passar por revisões padrão quando se trata de informações classificadas. Na sua conta no Twitter, esta segunda-feira, o presidente rejeitou a versão relatada por Bolton dos eventos. Eu nunca disse a John Bolton que a ajuda à Ucrânia estava ligada a investigações sobre democratas, incluindo os Bidens, disse Trump. De facto, ele nunca reclamou sobre isso na altura em que saiu do cargo público. Se John Bolton disse isso, foi apenas para vender um livro. Fim de citação. Trump está atualmente em julgamento no Senado por artigos de destituição de que reteve 391 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, enquanto pressionava líderes ucranianos a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e uma teoria desmentida de que fora a Ucrânia, não a Rússia, que interferiu nas eleições americanas de 2016. Uma segunda acusação é que Trump obstruiu o Congresso tentando frustrar as investigações às suas ações. Os membros da Câmara dos Representantes, que atuam como promotores no julgamento, emitiram uma declaração renovando os pedidos para que Bolton seja chamado como testemunha, dizendo que ele tem informações vitais para fornecer. Notam que o presidente bloqueou o pedido de testemunho de Bolton durante o inquérito na Câmara. Agora vemos o porquê. Bolton deixou o cargo em setembro e disse este mês estar disposto a testemunhar se o Senado o intimar. A Casa Branca impediu vários responsáveis do governo, atuais e ex-membros, a testemunhar perante os comitês da Câmara durante a investigação de destituição, incluindo Bolton e o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, citando privilégios executivos.
O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse hoje esperar que os Estados Unidos tenham o bom senso de não retirar o seu apoio às operações militares francesas na África Ocidental, onde grupos de Al-Qaeda e do Estado Islâmico continuam a intensificar as suas ações. O Pentágono anunciou planos no ano passado para retirar centenas de militares de África, enquanto redireciona recursos para enfrentar os desafios da China e da Rússia depois de duas décadas focadas em operações de combate ao terrorismo. Os cortes podem se aprofundar após uma revisão global das tropas liderada pelo secretário de Defesa americano Mark Esper. A possibilidade assustou a França, que depende da inteligência e logística dos Estados Unidos para a sua missão de 4.500 soldados no Sahel. A morte de 3 soldados franceses num acidente de helicóptero durante uma missão de combate no Mali, isto em novembro, aumentou a determinação da França de garantir mais apoio na região do Sahel. Hoje é 27 de janeiro, dia em que centenas de ex-prisioneiros retornaram ao campo de concentração nazi de Auschwitz, nesta segunda-feira, portanto, para marcar o 75º aniversário da sua libertação pelas tropas soviéticas. Vários líderes mundiais estão no local que muitos chamam de os portões do inferno. Pelo menos 1.100.000 pessoas, a maioria de origem judia, foram assassinadas em Auschwitz, o maior campo de extermínio nazi, entre 1940 e 1945. Um desses ex-prisioneiros que visita Auschwitz hoje é Stanislaw Zelensky, que foi detido quando tinha 18 anos de idade por ter pintado símbolos de resistência polaca na ocupada cidade de Varsóvia e depois de um agressivo interrogatório.
Stego więzienia stracono około 37 tysięcy.
Falando na língua polaca, Stanislaw Zelensky recorda que cerca de 37 mil prisioneiros foram mortos e mais de 60 mil foram levados da prisão de Połak para campos de concentração. Ele disse que estava entre os 60 mil, foi levado para Auschwitz-Birkenau a 6 de outubro de 1943. O procedimento, segundo ele, foi o seguinte: registro no campo de Auschwitz, que envolvia a coleta de informação pessoal, tirar toda a roupa civil, corte de cabelo e barba, tatuagem e vestir uniforme às listas da prisão. Stanislaw Zelensky foi tatuado com o número 15-65-69. Os presos não eram tratados pelos nomes, simplesmente por números. Era um recorde que muitos presos eram metidos nas câmaras de gás logo à chegada, e os homens e mulheres com porte forte eram colocados no trabalho forçado. Zelensky e cerca de 200 companheiros sobreviventes retornaram hoje aos chamados Portões do Inferno para o 75º aniversário da libertação do campo, ainda determinados a ensinar ao mundo as lições de Auschwitz. Doze horas e 54 minutos, caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, mas ainda temos a terceira parte. Para já, o Álvaro Luís Andrade e o Desporto.
Na revista esportiva começamos por falar do basquetebol nos Estados Unidos, um dia depois da tragédia que abateu sobre o país, não só o desporto, mas também todo o país, com a morte de Kobe Bryant num acidente de helicóptero, mas vamos lá mais tarde. Por agora, a notícia boa é que o poste angolano Bruno Fernando alcançou ontem à noite o primeiro duplo-duplo na NBA ao marcar 14 pontos e conseguir 12 ressaltos na vitória dos Atlanta Hawks diante dos Washington Wizards aqui em casa, que vencendo por 152-133. Bruno, que disputa a sua primeira temporada na NBA, atingiu a sua melhor marca até o momento numa partida em que jogou 19 minutos e 28 segundos, aos 21 anos, nada mal. Entretanto, como disse no início, a América chora Kobe Bryant. E o editor de esporte da Voz da América, João Santa Rita, tem um seguinte apontamento.
Kobe Bryant jogou toda a sua carreira de 20 épocas no Los Angeles Lakers. E foi um dos raros jogadores a entrar diretamente para a NBA da escola secundária, sem passar por qualquer equipa universitária, como é comum no basquetebol americano. Considerado um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre, ele foi o melhor marcador em duas épocas e está colocado em quarto lugar na lista dos melhores marcadores de sempre da NBA. Na sua equipa, o Los Angeles Lakers venceu 3 campeonatos seguidos, de 2000 a 2002, e novamente em 2009 e 2010. Em 2006 marcou 81 pontos num jogo contra o Toronto, sendo apenas ultrapassado nisto por Will Chamberlain, que marcou 100 pontos num jogo em 1962. Aos 34 anos de idade, Kobe Bryant tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar 30 mil pontos na sua carreira e tornou-se no melhor marcador de sempre do Los Angeles Lakers, em 2010. Kobe Bryant era também um amante do futebol, por ter vivido em Itália com seu pai. Falava fluentemente italiano. Kobe Bryant tinha 41 anos de idade.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora ao futebol. Ontem, no Campeonato Africano de Clubes, o Al Ahly venceu o Etoile Sahel por 1-0, enquanto Pirâmides do Egito perdeu em casa com os Emugu Rangers. Entretanto, no sábado, o 1 de agosto de Luanda empatou a 0 com o Zesto e ficou de fora da competição, enquanto o Petro Atlético, na capital Luanda, também não foi além do empate a 2 bolas, com Mamelodi Sundowns. Já não se fala português assim no Campeonato Africano de Clubes. Em Portugal, a equipe de Porto, que perdeu na sexta-feira a final da Taça da Liga para o Braga, realizou hoje mais uma sessão de trabalho com a expectativa se Sérgio Conceição continuaria no clube. Ele está lá, treinou, mas não falou. O presidente do clube disse que Sérgio Conceição tem a sua garantia de continuidade, pelo menos até o final da época. No ténis, o espanhol Rafael Nadal garantiu hoje a qualificação para os quartos de final do Open da Austrália ao bater, ao fim de 4 sets, o australiano Nick Kyrgios. Nos quartos de final, Nadal vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, que eliminou Gael Monfils. Está assim definido o quadro completo de singulares masculinos, que vai ainda ter os encontros Djokovic-Raonic, Sandren Federer e Jaurinka Zverev. Foi assim o desporto aqui, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Música.
E antes de fecharmos esta segunda parte, uma breve referência à imprensa americana, que é dominada entre notícias sobre os Grammys, a morte de Kobe Bryant e também esta questão que tem a ver com o coronavírus, com o Washington Post a escrever que, com os Estados Unidos a registarem 5 casos de coronavírus, não é apenas suficiente a medida de quarentena, é um título do Washington Post, enquanto o New York Times escreve que Kobe Bryant teve uma brilhante carreira e o título é exatamente brilhante e complicado legado. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página desta emissão. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com e no telemóvel basta escrever simplesmente voaportugues.com. No WhatsApp, mais um 968-652-4584. São neste momento 13 horas aqui em Washington, na produção Leio Sahilo, na engenharia de São Rob McLean e ao microfone Amante Miguel. Nas notícias, investigadores de Hong Kong disseram hoje que modelos matemáticos estimam que o número de casos do novo coronavírus seja superior a 40 mil casos e que os governos devem adotar medidas severas para restringir o movimento da população. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse hoje que espera que os Estados Unidos tenham um bom senso de não retirar o seu apoio às operações militares francesas na África Ocidental, onde grupos do Al-Qaeda e do Estado Islâmico continuam a intensificar as suas ações. E aqui nos Estados Unidos, no dia em que a defesa do presidente Donald Trump continua a apresentar a sua tese no julgamento de impugnação no Senado, sabe-se que o antigo conselheiro de segurança da Casa Branca, John Bolton, confirmou num livro a ser divulgado em breve que em agosto de 2019, Trump disse a um então aliado que queria congelar o auxílio de segurança à Ucrânia. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, destaque por ser segunda-feira para o Top 10 americano. Teremos a habitual página reservada à economia com o Álvaro Luciano Andrade, mas para já vamos a Cabo Verde. A embaixadora deste país na China confirma que os 16 estudantes do país que estão na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia do coronavírus, encontram-se bem e em permanente contacto com a representação diplomática em Pequim. A embaixadora Tânia Romualdo diz que faz o acompanhamento da situação.
Temos estado a acompanhar a situação. Para já, para saber deles como é que estão, e temos estado em contacto permanente, em articulação, quer com o nosso governo, quer também nós diretamente e o nosso governo a partir da praia, com as autoridades da República Popular da China. O vírus, neste momento, está em praticamente todos os sítios, todas as cidades da China. Agora, o facto é que Wuhan é o epicentro e onde se encontram a grande maioria dos casos. Mas neste momento a situação, portanto, abarca praticamente todos os pontos onde nós temos neste momento estudantes de Cabo Verde.
Neste momento não há uma decisão de retirá-los de lá?
É uma questão que os próprios colocaram e que está a ser neste momento analisada, porque, como sabe, a própria cidade de Wuhan está sob quarentena. Portanto, isso implicaria, no caso de ser esta, enfim, uma solução possível e plausível, implicaria também ter em conta todas as medidas necessárias e que normalmente se aplicam quando há esse tipo de situações. Tranquilizar os familiares, estando longe, a preocupação é sempre maior, não é? É, portanto, deixá-los saber que, nesse momento, as universidades tomaram medidas, os espaços estão a ser regularmente desinfetados, os alunos estão a ser monitorizados, faz a observação e a medida da temperatura duas vezes ao dia, enfim, tranquilizar um pouco os pais e familiares de que os seus estudantes aqui estão a ser acompanhados também pelas autoridades sanitárias.
Tem informação dos restantes de países de língua oficial portuguesa?
Sim, nós temos estado, claro, com os nossos colegas, não só os de língua portuguesa, mas também a nível do grupo africano, que é bastante coeso aqui em Pequim, a trocar impressões, informações, porque, como sabe, todos têm aqui comunidades e, sobretudo, comunidades estudantis.
Era a embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, e a atualização sobre o que tem sido o seu trabalho no acompanhamento dos estudantes de Cabo Verde e não só, que estão na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia do coronavírus, que já matou muitas pessoas na China. 13 horas e 5 minutos, Washington DC, emissão vespertina da A Voz da América. Agora vamos a Moçambique, onde o assédio e a violência sexual nas escolas deste país atinge proporções escandalosas e o governo tem-se mostrado impotente para travar a situação. Isto na opinião da Liga das Mulheres da África Austral, WILSA, na sigla em inglês. O nosso correspondente em Maputo, Alfred Jr., foi ao contacto de outros ativistas para falar desta mesma situação.
A ativista Yolanda Sitoy diz que estes casos têm aumentado ano após ano.
Temos dados estatísticos que indicam também que, ao nível das escolas, temos uma percentagem de 85% de meninas que são violadas sexualmente. Portanto, existem pesquisas que foram feitas que informam sobre o que está a acontecer ao nível de Moçambique.
A nossa legislação condena o abuso sexual de menores e o nosso Código Penal é claro. E temos também organizações da sociedade civil que de alguma forma denunciam e levantam as vozes para dizer não ao abuso sexual de menores.
Era Eulália Ufman, da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que afirma ainda que estes casos devem ser levados a sério pelo governo, tendo em conta a legislação aprovada pelo Parlamento.
O nosso Parlamento aprovou há pouco tempo uma legislação também referente ao abuso sexual de menores, que é o Código Penal atualizado, e não só, temos também a lei contra casamentos prematuros.
O Fumano dá conta ainda de casos que chegam à barra do tribunal envolvendo professores violadores.
Estes casos, quando são denunciados, são levados até às instâncias judiciais. E nestes últimos tempos têm levantado muitas denúncias, e tudo indica que está reduzida porque as próprias crianças, as próprias raparigas estão de alguma forma a ser acompanhadas por organizações da sociedade civil.
Sobre a violência de género no geral, a WILSA defende que os crimes que acontecem nas habitações não devem ser encobertados porque a cidadania das mulheres não termina quando franqueiam os limites da casa. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
São 13 horas e 6 minutos aqui em Washington. Ainda teremos no nosso alinhamento o Top 10 americano com Ana Guedes e Mayra Salete. Mas para já, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica, o Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Fomento Angola disse hoje que as reservas internacionais líquidas do país subiram 11,2% no ano passado, chegando a 11.800 milhões de dólares, acima do acordado com o Fundo Monetário Internacional.
Os analistas acrescentam que, face a novembro, as reservas caíram ligeiramente, US$500 milhões, representando mais de 6,5 meses de importações. Na análise, os economistas daquele banco sublinham também que os empréstimos que os bancos têm dificuldades em cobrar, o chamado crédito mal parado, representavam 34,6% do total em setembro do ano passado, o que revela uma subida de 6,9 pontos percentuais. Em Moçambique, a autoridade tributária conseguiu recolher em receitas, no ano passado, 288 mil milhões de meticais contra 244 mil milhões inicialmente previstos. É um cumprimento de mais de 100%, uma realização satisfatória, de acordo com o diretor-geral das alfândegas de Moçambique, Ali Malá. O dirigente disse que este ano a situação será ainda melhor. Em Nova Iorque, a Bolsa de Valores registava no início da tarde uma descida acentuada devido aos receios associados à propagação do coronavírus e às suas consequências económicas. O índice Dow Jones descia 1,33%, o Nasdaq recuava 1,66% e o índice alargado Standard & Poor's descia 1,48%. A China levou hoje para 80 mortos e mais de 2.700 infectados o balanço de vítimas do novo coronavírus detectado no final do ano na cidade de Wuhan. Também o barril de petróleo Brent para entrega em março estava hoje a cair 2% no mercado futuro de Londres devido aos receios de um recuo da procura em virtude do surto de coronavírus na China. O barril de petróleo Brent para entrega em março esteve cotado em US$ 59,10, menos 2% do que na sexta-feira. No Brasil, as contas externas do país registaram um rombo de US$ 50,70 mil milhões no ano passado, o que representa um aumento de 22% frente ao ano anterior. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O déficit em transações correntes é formado pela balança comercial, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas, remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão do Banco Central.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O programa Angola Fala Só é a sexta-feira. Ao longo da semana, iremos atualizar sobre o tema ou o convidado que teremos nessa edição. Entretanto, convido a acompanhar as edições anteriores do Angola Fala Só na nossa página da internet www.voa.com. E quando são 13 horas e 12 minutos e 30 segundos aqui em Washington, convido a Ana Guedes e a Marilla Salet para o Top 10, as músicas mais tocadas nos Estados Unidos e não só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS. E esta semana o Top 10 americano passa as novidades das músicas que acabaram de ser lançadas e janeiro pode orgulhar-se de estar a ser um mês generoso para os artistas, Mayra. Vamos começar com o Broccoli Festival, portanto, o festival de brócolos, que é anual e que se realiza aqui em D.C. no mês de maio, cujos cartazes já é conhecido, os bilhetes já estão à venda. Megan Thee Stallion, The Baby, Roddy Ricch, Burna Boy, muitos outros vão estar a atuar este ano. Eu digo The Baby, que ali o nosso DJ UPS estava-me sempre a corrigir como é que eu dizia The Baby.
The Baby deu-nos muito trabalho.
Deu muito trabalho. E para o nigeriano Burna Boy, isto é sinal de que o mercado americano está rendido aos seus ritmos. Vamos ficar com Burna Boy e Location. Then I'll be right there. When the car comes, check you, my baby. No time, no. My dog is on proof, bitch. Another 5 years. Bring girls to the school, kids. No time, no. Send me the location. This year about vacation. Flight catching, train taking. Soon as nigga off probation. My boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bad girls wanna throw shade and thing, no shade, with shade is your foundation in. Dark is grey, the shade I'm in, 49 more if your babes want in. I had me a famous thing, goals and things, games and things. My house party, a vacation, girls wanna chase the status thing. Send me the new kids.
Ana Lady Gaga prometeu e parece que vai cumprir.
Perdeu o namorado, mas tem música nova.
É isso, é isso. Mas essas coisas inspiram.
Ah, pelo
visto. Estava a ler e que há muita
olha
gente dela, escreveu.
Olha o que ela vendeu.
Exatamente.
Com aquele sofrimento todo. Ter sido
muito
deixada.
Hoje que estamos a ler, que vamos falar hoje, inspiraram-se em relações passadas e...
Maira, não sei o que é que nós estamos a fazer.
Se calhar eu não quero revisitar as relações passadas. Mas, Ana, esta história da Lady Gaga é interessante porque ela vai ter música nova e a música nova já cá está fora. Houve uma fuga, não é? Um leak. A moda agora é o leak.
A gente nem sabe quem é que fez o leak. Se calhar até foi ela só uma questão de promoção. Mas pronto, nem vamos
sair.
Dar o benefício da dúvida.
É, Ana, mas quando o Stupid Love for oficial, o Top Ten americano vai tocar essa música. Até lá temos que ficar com o Perfect Illusion.
Lady Gaga, vamos até aqui falar da Coreia do Sul, já vão ver porquê. Não esqueça, pode fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com, Instagram, Facebook, encontram-nos através da Voa Português. E também pode subscrever o nosso canal do YouTube, basta escrever Voa Português. E pronto, aqui está, grupo sul-coreano BTS. Também está pronto para uma nova aventura neste ano, Mayra. É uma nova música, chama-se O Cisne Negro, Black Swan, original. Vamos lá ver se este Black Swan dos BTS vai ser sucesso, mas enquanto isso, Ana, eu deixo aqui uma dica que eu acho que a Ana concorda comigo. Vamos seguir o exemplo do Glauber, do Malam
Eduardo.
Eu posso pedir uma música?
Ah, está bem, pode ser. Pode ser, pode ser.
Então pronto, para a próxima.
Para a próxima. Exato, próximo programa, Ana pede uma música e nós
WhatsApp
ficamos.
Da Voz da América, que mas é o mais 1-908-652-454.
Tenho que mandar para o WhatsApp da Voz da América. Sim, sim. Diga lá outra vez.
Mais 1-908-652-454.
Pois é, e esta é uma menina que Ana gosta muito.
Eu estou a tentar dizer se tu me deixas dizer que é Alzi.
É ela mesmo. É Alzi. Ela tem novo álbum, não é? O Manic. E desse álbum ela destacou a música 929 ou 929, que ela considera a música menos censurada que ela já escreveu em toda a sua vida. E Annie também é inspirada em relações passadas. Headlines just don't mean to picture right. You look at yourself on a screen and say, oh my god, there's no way that's me. And I quit smoking, well recently I tried. And I bought another house and I never go outside. And I remember this girl with pink hair in Detroit, well she told me. She said, Ashley, you gotta promise this that you won't die, cause we need you, and honestly, I think that she lied. And I remember the names of every single kid I've met, but I forget half the people I've gotten in bed. And I stared at the sky in Milwaukee and hoped that my father would finally call me. And it's just these things that I'm thinking for hours, and I'm picking my hair out and clumps in the shower, lost all the love of my life. Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube, basta ir ao YouTube e escrever Voa Português. E desde que lançaram Sucker, foi eu.
Eu fico tão satisfeita, não sou sem que
anunciar
isso.
Jonas Brothers, eu quase fiz as contas aqui para mudar, mas não. Os Jonas Brothers ainda não pararam, Ana, é verdade. E agora eles têm a nova música, What a Man Gotta Do, que também já tem videoclipe. Está no YouTube desde 16 de janeiro e em uma semana, Ana, ultrapassou os 21 milhões de visualizações.
What a man gotta do.
So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally rocked up by you. What a man gotta say? What a man gotta pay? To be left good night and first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give a million dollars just to go.
E a gravadora de hip-hop Dreamville pôs um novo álbum no mercado, chama-se Revenge of the Dreamers. Os mais atentos talvez saibam que a Dreamville tem sobre a sua alçada músicos como J. Cole, The Baby e Lust. E é com eles que vamos ficar com a música Under the Sun.
I done seen it all, my God. I done seen it all, my God, I swear. Nothing new under the sun, nobody with sun. I got a couple of sons, a couple of guns, a couple of niggas that pop up the party and fuck up the fun. She digging in, I'm cuffing a friend. She digging you while we kick this for fun. I got a suck in her thumb, that my little baby. She call me daddy like grandmama baby. If this ain't dinner, my hand on the gravy. I've been on the craziest wave. If I'm on the stage, this dinner's my minimum wage. This ain't no kennel, but hey, just without that barking, we sit in the spray. Throwing away, we the dog catchers. How many bullets of dog catching? Star dog, fashion, hard dog, hope dog catch.
E outro lançamento é Muramasa, canta Rhythm and Blues Alternativos Eletrónica, também lançou novo álbum. A crítica não está a ser muito positiva, mas às vezes é preciso ouvir mais do que uma vez. Do baú de Muramasa, tiramos Airfly.
I'm not afraid to be my life.
Olha aí, Eminem estabeleceu um novo recorde com esta música Godzilla. O rapper do Detroit disse 229 palavras em 30 segundos. E esta música tem participação de Juice WRLD e foi lançada a título póstumo pelo Eminem em honra ao Juice WRLD. Portanto, Godzilla. Cricket Onyx told him, lick the ball, had him just appalled. Did so many things that pissed him off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in the mental hospital with a crystal ball. Trying to see what's gonna be like this tomorrow. Whisper, dog voices whisper. My fist is fall back up against the wall. Pencil drawn, this is just a song. They go ballistic on you. Just hold the pencil on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological. Quick to tell a you off like a fist of rock. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'm a fetus to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. E pronto, Mayra, assim nos vamos despedir. Eu sou a Ana Guedes, do outro lado teve o DJ UPS, tu és a Mayra, e vamos despedir com o que é, Mayra?
Ana, vamos ficar com Mac Miller, que também lançou a título póstumo o álbum Circles. E vale a pena lembrar que Mac Miller morreu, também por overdose, como o Juice WRLD. Ele tinha 26 anos e vamos ouvir, assim, de forma muito irónica, uma música que se chama Good News.
Até para a próxima.
E com o Top Story Americano, marcamos o ponto final a esta edição de 27 de janeiro, sem antes apresentarmos o resumo de notícias. Investigadores de Hong Kong disseram hoje que modelos matemáticos estimam que o número de casos do novo coronavírus seja superior a 40 mil e que os governos devem adotar medidas severas para restringir o movimento da população. Os cientistas da Universidade de Hong Kong alertaram por uma disseminação acelerada de coronavírus que já matou pelo menos 30 pessoas na China e afetou outras cerca de 3 mil. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse hoje que espera que os Estados Unidos tenham o bom senso de não retirar o seu apoio às operações militares francesas na África Ocidental, onde grupos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico continuam a intensificar as suas ações. O Pentágono anunciou planos no ano passado para tirar centenas de militares de África, enquanto redireciona recursos para enfrentar os desafios da China e da Rússia, depois de duas décadas focadas em operações de combate ao terrorismo. E no dia em que a defesa do presidente Donald Trump continua a apresentar a sua tese no julgamento de impugnação no Senado, sabe-se que o antigo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca confirma num livro a ser divulgado em breve que em agosto de 2019 Trump disse a um então aliado que queria congelar a ajuda de segurança à Ucrânia até que as autoridades deste país da Europa ajudassem na investigação de democratas, incluindo o antigo vice-presidente Joe Biden. A polícia da Gâmbia prendeu no domingo 137 pessoas e mais de 20 ficaram feridas durante manifestações para exigir o cumprimento da promessa da renúncia do presidente Adama Barrow após 3 anos no poder. Agora sim, ponto final a esta edição do Emissão Vespertina da Voz da América. Com a engenharia do som de Rob McLean, a produção de Leo Sahilo e a Mance Miguel ao microfone, votos de continuação de uma ótima noite. Acompanhe a Voz da América na internet www.leoportugues.com. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.